jovempan.com.br.
O dia marcado pela invasão à Câmara dos Deputados, direto para Brasília, para conversar com nosso companheiro jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Tiago Berrache. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, ontem teve a invasão à Câmara dos Deputados e também bate-boca no Supremo Tribunal Federal. Por que o clima na política ficou tão quente logo depois do feriado, Fernando?
Pois é, teve o fim de semana, teve o feriado prolongado, que foi emendado, e muita gente pôde descansar. Só que ontem a política em Brasília estava fervendo. Realmente muita coisa aconteceu, e muito por conta ainda de uma espécie de desarranjo na política nacional, muita incerteza sobre o que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses, muita gente insegura a respeito das suas perspectivas políticas futuras, e nesse vácuo forma-se um ecossistema diferente em que coisas que em geral não aconteceriam acabam se passando, como por exemplo essa maluquice dessa invasão sem a menor lógica, sem a menor razão justificativa da Câmara dos Deputados ontem, por cerca de 50 pessoas mais ou menos ali, que entraram no plenário, derrubaram, quebraram uma porta de vidro e começaram a fazer discursos um pouco desconexos e estranhos. Primeiro gritavam o nome do juiz federal Sérgio Moro, principal juiz da Lava Jato, dizendo viva Sérgio Moro. Em seguida faziam um discurso a favor da instauração de um tribunal militar para julgar políticos de todos os partidos. Ficaram ali encarapitados em cima da mesa diretora da Câmara, um espetáculo lamentável, primeiro porque a Câmara dos Deputados não pode deixar que isso ocorra, segundo que essas pessoas não têm a menor ideia do que seja respeito ao bem público, aos valores republicanos, e por último lugar pela incapacidade de ação das instituições, não é? Porque, no caso, a instituição Câmara dos Deputados ficou até o fim do dia ontem para desalojar essa gente ali do plenário. No final, pediram CPF, RG de alguns, e todo mundo foi solto, ninguém foi preso por atentar contra um prédio público da maior relevância, que é a Câmara dos Deputados aqui em Brasília, dentro do Congresso Nacional. Este é um tempo muito estranho na política. Ao mesmo tempo, ali do outro lado da rua, do outro lado da Praça dos Três Poderes, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes trocaram várias ofensas numa altercação ali de pouco mais de um minuto, com ofensas mútuas a respeito de como se comportam nos julgamentos. Não vale nem a pena repetir aqui, mas outro espetáculo também deplorável ali para um dos poderes da República. No começo da noite, várias pessoas que são ligadas a movimentos de oposição ao atual governo tentando bloquear uma rua que dá acesso ao Palácio do Jaburu, a residência na qual ainda está o presidente da República, Michel Temer. O que, que isso tudo indica? Que há uma espécie de momento de instabilidade na política brasileira. Não há ainda muita capacidade de o atual governo, da administração do presidente Michel Temer, ganhar tração, conseguir dialogar com os diversos setores da sociedade e ser interpretado este governo, ser visto por uma parcela significativa da população como a autoridade que está comandando o país e que pode, enfim, trazer tranquilidade nos meses que vão se seguir. É muito esquisito, esse é o termo talvez mais apropriado, o o clima político aqui em Brasília. Tomara que essas manifestações todas sejam apenas fatos relativamente isolados. Ontem foi um dia em que muita coisa aconteceu. Isso para não dizer do Rio de Janeiro, que está convulsionado, na prisão do ex-governador Antony Garotinho pela Polícia Federal. Enfim, tomara que tudo isso possa vir a se estabilizar mais adiante com a eventual estabilidade da economia. Só que é muito difícil que isso ocorra no curto prazo, até porque nem a equipe econômica de Henrique Meirelles acredita numa retomada do crescimento econômico no médio prazo. Tiago Uberreich.
Ô Fernando, existe uma corrida aberta pelo cargo de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Quais serão as consequências políticas dessa disputa no ano que vem, Fernando?
A consequência política mais esperada dessas disputas aí pelas presidências da Câmara e do Senado, porque são as duas casas que trocam de presidente ali em 1º de fevereiro de 2017, é que haverá muitos ruídos, muito conflito, atrito entre partidos que, em teoria, estão aliados para apoiar o governo federal, e isto terá como consequência, eventualmente, um atraso em algumas votações relevantes dentro do Congresso Nacional. É claro que o Palácio do Planalto acha que isso não vai acontecer, jura de pé juntos que não vai interferir na disputa. Não é verdade, a gente sabe. Quem olha isso aqui de perto há algum tempo sabe muito bem que não é assim. O Palácio do Planalto sempre tem um candidato predileto aqui e acolá, atua para que esse candidato seja eleito e, no final das contas, aqueles que perdem a disputa ficam emburrados ali, choramingando pelos cantos, é natural, e isso prejudica um pouco a unidade da base de apoio governista e do presidente Michel Temer. No caso atual, há um certo consenso a respeito do Senado. Renan Calheiros é presidente, há um candidato muito favorito, trata-se do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Em teoria, o Senado está mais ou menos pacificado. Já na Câmara dos Deputados, não. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, está cumprindo aí um mandato tampão no lugar de Eduardo Cunha, que perdeu o cargo e, no momento, inclusive, está preso lá em Curitiba, acusado aí pela Operação Lava Jato de ter cometido irregularidades, que ele nega, ele, Eduardo Cunha. O fato é que Rodrigo Maia cumpre esse mandato aí final até 31 de janeiro e tenta, com base em pareceres jurídicos, se reeleger no ano que vem, dizendo que, olha, só é proibida a reeleição para quem foi eleito para o cargo para cumprir o mandato de 2 anos. Eu, Rodrigo Maia, fui eleito apenas para concluir o mandato de outro, Eduardo Cunha, logo tem o direito de concorrer à reeleição. Isso está produzindo uma ciumeira danada ali dentro do Congresso, sobretudo entre aqueles partidos médios e pequenos do chamado Centrão. É uma espécie de amálgama de uns 200, 250 deputados, uma espécie de sindicato de deputados, sem a menor coloração política e ideológica, só tem interesses a maioria deles próprios, que querem eleger um deles para comandar a Câmara a partir do ano que vem. É evidente que o Palácio do Planalto prefere que Rodrigo Maia, do Democratas, um partido mais tradicional, fique ali no comando desta casa do Congresso. Não está claro o que vai acontecer, haverá muita disputa pela frente e o risco maior, como eu disse aqui, é que pode haver algum atraso aí em votações importantes a partir do ano que vem. Neste ano, é improvável que exista alguma consequência aí por conta dessa disputa na Câmara, porque tudo que vai ser votado já está mais ou menos consensuado, falta pouca coisa aí para votar, falta pouco para o final do ano, tudo vai ser jogado para 2017. Mas ali é vital que exista uma unidade entre os partidos governistas, porque, entre outras medidas, haverá a reforma da Previdência, que é dificílima de ser aprovada, e se o Palácio do Planalto não cuidar para evitar sequelas nesta disputa pela sucessão de Rodrigo Maia, é possível que, que o impacto seja muito ruim aí nessa trajetória de estabilidade da economia, porque o Congresso estaria se atrasando para votar medidas muito importantes. Tiago Berrage.
Fernando Rodrigues, direto de Brasília. Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.